Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. Nós estamos estudando os 10 mandamentos e hoje falaremos do 7º mandamento, que está no capítulo 20 de Êxodo, verso 14. Êxodo 20, 14, que diz: Não adulterarás. Este é o mandamento que nós estudaremos essa noite. Não adulterarás. Como nós vimos na semana passada, falando sobre o mandamento de não matar, ou não matarás, e olhamos e vimos como, apesar deste mandamento estar presente nas leis mais antigas, anteriores até a lei que Deus deu a Moisés. E mesmo assim, vemos tantos homicídios e violência nos nossos dias. O mandamento de não adulterar é ainda um caso mais grave. Porque se os homicídios não sumiram da terra, apesar de ser condenável por todos, o adultério muitas vezes não só não sumiu, como é incentivado e estimulado ainda mais na sociedade em que nós vivemos. Hoje, há inúmeras maneiras de você racionalizar um adultério e considerá-lo até certo ponto válido. A gente vê isso nas narrativas dos filmes e dos livros e nas próprias histórias e a maneira como as pessoas contam suas histórias, não é? Há várias formas que as pessoas usam para justificar o descumprimento deste mandamento. Não só isso, mas também há uma grande carga de sensualidade na mídia, há uma grande mensagem de satisfação sexual transmitida por todos os meios, não só de comunicação de massa, mas também nas conversas, de boca a boca. Estamos numa sociedade em que o adultério parece nem sempre ser um tema condenado pela lei de Deus, ainda que todos entendam assim, ainda que todos saibam disso. E isso não está apenas naqueles que não professam a fé cristã. Infelizmente, dentro das igrejas e em cristãos, em pessoas que se professam cristãs, cristãos atuantes, às vezes até líderes, este pecado do adultério é praticado. E com pouca diferença, muitas vezes, em termos de percentual para com o mundo, se é que há alguma diferença. Recentemente houve um escândalo, para vocês verem como é que a nossa sociedade está. Houve um escândalo do vazamento de informações de um site especializado em promover adultério. Você não ouviu errado. Um site especializado em promover adultério. Um site de internet especializado em levar as pessoas a terem relacionamentos com pessoas que não são do seu casamento com sigilo. É um serviço que alguém prestava na internet, com milhões de inscritos. E houve um vazamento das informações desse site. E o nome dos inscritos vazou. E assustador foi ver que líderes cristãos tinham seus nomes ali. Não só líderes cristãos que palestravam sobre casais. Gente que era chamado para ser conferencista sobre casamento. É claro que a difamação e você levar o nome de alguém a público para destruir a sua reputação é pecado também. E não deveria. Não estou dizendo que quem vazou as informações estava certo. E por isso também não citaremos aqui o nome de ninguém. Mas acende um alerta de que muitas vezes nós gostamos de repetir a mensagem do Evangelho, mas temos dificuldade de vivê-la. E neste ponto em especial do adultério, o evangelho é ainda mais profundo do que o termo significa para a cultura mundial. Porque o adultério, ele é considerado como concretizado quando você tem alguma ação de traição, alguma ação de sensualidade, não necessariamente o sexo até o fim, vamos dizer assim, mas quando você tem algum tipo de envolvimento romântico com alguém que não é do seu casamento. Isso é considerado adultério numa linguagem normal. Mas a Bíblia começa a dizer do adultério a partir do olhar. Ele é ainda mais profundo, ele é ainda mais enfático. O Senhor Jesus Cristo é ainda mais duro nesse aspecto. E nesse aspecto, com essa veemência, e nós debatendo e conversando sobre essa mensagem por tantos anos, deveríamos trazer alguma diferença para com o mundo. E isso não acontece. E por que isso não acontece? Por que dentro das igrejas o adultério continua existindo? Por que nós não temos sido eficazes em combater isso? E talvez seja porque nós não levamos a sério essa mensagem, com a seriedade que a Bíblia nos traz. Por isso que é importante que nós meditemos agora no mandamento de não adulterar. Uma das grandes diferenças da maneira como o mundo vê o relacionamento entre homem e mulher hoje, e a maneira como a Bíblia mostra o relacionamento entre homem e mulher, está na área da sexualidade. A Bíblia chama ou trata a sexualidade, trata o sexo, o envolvimento sexual, como o mais íntimo, a mais íntima das relações. Então, se você se lembrar lá de Deus falando para Adão a respeito de Eva, sua esposa, que ela era ali a sua esposa, ossos dos seus ossos, carne da sua carne, e Adão diz isso, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E aí o texto diz, então deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Esse entendimento do casamento presente lá em Gênesis trata homem e mulher como formando um corpo, uma unidade indissociável. Mas a expressão fazer-se uma só carne, que significa isso, uma unidade de corpo e alma, também é aplicada em outros momentos na Escritura, como o deitar-se com alguém. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 6, ele diz, você não sabe que o homem, quando deita com a prostituta, se faz um corpo com ela? Se faz parte do corpo, ou ela faz parte do seu corpo, ou os dois formam um corpo, uma carne? Porque a concretização dessa união se dá no sexo. A concretização dessa união em todo o Antigo Testamento, a concretização do casamento, o casamento de fato, era o sexo, era a relação sexual. Não tem no Antigo Testamento a história de uma cerimônia de casamento nos moldes que a gente vê hoje. Não tem um sacerdote celebrando um casamento no Antigo Testamento. Você já viu um sacerdote celebrando casamento no Antigo Testamento? Não tem. Não tem no Novo Testamento os apóstolos celebrando casamento. Não tem. Ou Jesus. Não tem. O que é que significava a união matrimonial? O que é que concretizava? Era a relação sexual. Era quando o casal se deitava junto. Ali casou. Casou. Era feito, claro, com conhecimento da família, com festa. Tinha festa. Festa era coisa que já tinha naquela época, viu? Tinha festa, tinha tudo, mas concretização era o sexo. É ali que casou. E isso para nos trazer essa ideia de que essa união é a união mais íntima. Mas essa é a grande diferença, como eu disse, para como o mundo vê hoje a união entre homem e mulher. Porque para o mundo hoje o sexo é a primeira coisa, não a última. Não é? O sexo não é no mundo mais uma coisa que você celebra no final de um relacionamento. No final não, né? Mas na concretização desse relacionamento, quando já há uma unidade de pensamento, de emoções, de sentimentos, de cuidado mútuo, de interesses até, de valores. Não, antes de tudo, vem o sexo. Antes de tudo, a exposição do corpo. Antes de tudo, a atração pela sensualidade. Essa inversão é que traz o problema do adultério. E nós, muitas vezes, como cristãos, falhamos por combater o adultério como ato final. Mas não combatemos o adultério como este pecado que reside no nosso coração o tempo todo, mesmo que o ato final nunca chegue. Esse é o problema. Deveríamos e devemos combater o adultério que nasce no coração. Quando o Senhor Jesus Cristo diz que aquele, lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, aquele que lança um olhar com desejo impuro para uma mulher, já cometeu adultério, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que para cometer adultério não precisa se deitar com ninguém. Que para cometer adultério basta você se deixar levar por pensamentos que não são dignos. Um homem virgem, uma mulher virgem, não necessariamente são menos adúlteros do que um homem ou uma mulher que já tiveram relacionamentos sexuais. Porque o adultério não é uma questão de ato, é uma questão de condição. É uma questão de condição. Entende? Por não combatermos isso na origem do nosso coração, a gente acaba tendo que lidar lá na frente com as quedas. E isso é uma coisa importante. Se o sexo e a sexualidade são colocados na palavra de Deus como algo a ser celebrado na intimidade de uma relação construída com o tempo e fundamentada na unidade do amor, nós não deveríamos nem, tentando usar um termo, outro termo, mas vai ter que ser esse, nem flertar com a possibilidade de assumirmos esses valores deturpados do mundo na nossa vida. Ninguém cai no adultério porque teve um momento de fraqueza, mas porque veio de uma condição de adultério, de uma condição adúltera, de um coração que já estava adulterando. E este é o problema de como o adultério se manifesta. Ele vem como uma cunha separando os corações. Separando os corações antes unidos. E ele vai separando. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz que começa no olhar impuro, no pensamento impuro, no desejo que não condiz com a vontade de Deus. Não adulterarás, diz o mandamento. É interessante que este mandamento está falando da relação mais íntima dos seres humanos. Ele fala, primeiro, os mandamentos falam da nossa relação com Deus. Depois fala da criação dos filhos, de honrar o pai e a mãe, como os filhos devem honrar os pais. Fala do direito à vida e aí fala do adultério. E o adultério entra como quase uma continuação do mandamento de não matar. Porque se há algo que te livra para um novo relacionamento depois que você casou, é a morte do cônjuge. Isso te livra. Viúvos podem casar de novo. Isso a Bíblia é absolutamente explícita sobre isso. E o adultério é matar o cônjuge antes da morte. É considerar o cônjuge morto. Esse é o problema. Na nossa sociedade hoje, muitas vezes, a sensualidade, ela é a redução do outro a uma imagem vazia de vida. Quando nós pecamos e nos separamos de Deus lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, houve também uma separação entre nós, homens e mulheres. Houve uma separação ali. Uma separação entre as pessoas todas. Veja, homens e mulheres andavam nus e não se envergonhavam disso, diz o texto bíblico. Porque eles tinham em si o mesmo conceito de certo e errado, baseado em Deus. Havia uma profunda confiança de um no outro. Homem e mulher confiavam plenamente um no outro. De modo que estavam nus e não se envergonhavam. De repente, eles pecam. E quando pecam, eles adquirem algo chamado conhecimento do bem e do mal. O que significa isso? Que eles ficaram mais conhecedores? Não tem nada a ver com isso. O conhecimento do bem e do mal significa que agora homem, mulher e todas as pessoas ali para frente teriam em si mesmo organizariam a partir de si mesmo o certo e o errado, separados de Deus. Se separaram de Deus que dizia o que era certo e errado. E agora, por si mesmo, vão querer criar o que é certo e errado. É um conhecimento do bem e do mal em si e não em Deus. Quando acontece isso, homem e mulher já não confiam mais um no outro. Por quê? A mulher olha para o homem e fala, olha, eu acho errado você me tomar sem o meu consentimento. Mas eu não sei se você acha isso errado também, eu vou me proteger. A desconfiança, a cunha no meio dos dois, separando os corações. A nossa vida passa a ser assim. Vivemos em desconfiança, vivemos em inimizade. Mas o casamento é um chamado para restabelecer essa ordem anterior à queda. Uma ordem de confiança. Uma ordem de verdade. Nos relacionamos com uma pessoa inteira e não submetemos o outro ao meu conceito do que é certo e errado. Acontece que hoje nós despersonificamos as pessoas e transformamos elas em imagens, nuas ou seminuas, aparentadas para nós na televisão, na internet. Tiramos do corpo da pessoa a sua personalidade. E isso faz com que nós desejemos algo para além de um relacionamento. Ou aquém de um relacionamento, porque o relacionamento envolve mais. Aquém de um relacionamento. Apenas a satisfação de nós mesmos. Essa sexualidade corrompida é que está por trás do adultério. Um desejo despersonificado do outro. Eu não quero me casar com aquela pessoa, eu não quero me envolver com aquela pessoa. Eu só quero ter o prazer do sexo. E muitas vezes os casais se casam com base primeiro nisso. Primeiro no desejo. E depois vai vir as outras coisas. O resto a gente arruma. E aí vai indo, e não arruma, e não arruma, e não arruma. E de repente eles querem ter um relacionamento, mas aqui eles só têm sexo nesse casamento. E às vezes não tem, e às vezes isso muda, e às vezes transforma, e os corpos mudam. E aí vai a busca para fora. A busca para fora para tentar completar aquilo que ele nunca soube construir na sua caminhada. E que nunca soube oferecer para ninguém. E vivemos uma sociedade absolutamente doente, porque está viciada em sexualidade e não sabe o que é construir um relacionamento. A nossa sociedade é doente, é viciada em sexualidade, não sabe construir um relacionamento. C.S. Lewis explica essa doença da nossa sociedade fazendo uma comparação com uma outra coisa que também nos dá muito prazer, a comida. Você gosta de comer, não gosta? Tem coisas que você gosta, tem coisas que você não gosta. Agora imagina uma comida que você gosta muito, muito. E de repente você vai e paga o ingresso para ir num teatro, para assistir alguém comendo aquela comida na sua frente. Faz sentido isso? Não faz nenhum sentido. Alguém demonstrando aquela comida e fazendo você sentir o cheiro e tal. Mas é isso que acontece na nossa sociedade, pornificada, cheia de sensualidade e pouco interesse em relacionamento entre as pessoas. Puxa, mas pastor, você está pegando um pouco pesado. Isso aí não é a nossa realidade. Você está numa igreja. Não pode ser assim. Não pode, realmente não pode. Você está pegando pesado. Não pode ser assim. Mas olha, se é verdade e é que isso acontece dentro da igreja, os adultérios acontecem dentro da igreja, ou a gente começa a pegar pesado e começa a levar a sério o que acontece nas nossas vidas, ou daqui a pouco não vai ter ninguém mais sustentando o que é um casamento verdadeiro. E isso nos leva a pensar sobre o que é o casamento. Pensamos até agora sobre o que é o adultério, sobre o que é a sexualidade, mas temos que pensar o que é o casamento. E o casamento é essa união de duas pessoas, decretado lá ou ordenado lá na criação. Ou seja, não é só para os cristãos, não precisa se converter para casar, todo mundo casa. Ordenado lá na criação, mas que tinha um propósito e tem um propósito de restaurar em nós, de criar em nós um tipo de intimidade e de relacionamento que figura o próprio relacionamento de Deus com os homens através da igreja. Isso está no casamento. Por isso que a corrupção do entendimento do que é o casamento é algo tão sério. Porque corrompe também o entendimento do que é o relacionamento de Deus com a igreja. Igrejas que não sustentam um ensino verdadeiro sobre o casamento, como podem sustentar um ensino verdadeiro sobre o relacionamento de Deus com o mundo? Se não consegue falar sobre as coisas que se veem, como vão falar das coisas que se não veem? Parafrasear o texto de 1 João. E o casamento é este ambiente em que devemos viver com confiança, restaurando aquilo que perdemos no Éden. Novamente vivendo os dois, homem e mulher, estando nus diante um dos outros e não se envergonhando. É o ambiente para uma comunhão mais profunda e para o compartilhar da vida num nível que você não vai ter com mais ninguém. Não só das suas características, dos seus sentimentos, mas também dos seus bens, também do seu tempo, também dos seus sonhos. Todas essas coisas compartilhadas no seio do casamento, os dois formando um. No casamento se celebra o milagre da unidade de duas pessoas. Isso é um milagre. Isso é um milagre. E que só pode ser concretizado por aquele que faz milagres, Deus. Quem não é casado, quem não é cristão e casa, casa. Mas sem Deus falta uma coisa ali naquele casamento. E falta. E falta mesmo. Se o propósito do casamento é este, então, se o propósito do casamento é ter ali naquela relação uma unidade para além de qualquer outro tipo de unidade, em que Deus se manifesta, porque Deus se manifesta nas relações, ele se manifesta nas relações de amor, e nessa relação de amor especialmente, então todas as coisas devem estar submetidas a Deus. E se todas as coisas devem estar submetidas a Deus, todas elas devem estar submetidas a Deus em humildade, voltando-nos uns aos outros em amor. E criando assim este laço indissociável com o casamento. Sendo assim, não precisamos esperar a concretização nem do pensamento para ser um adultério. Mas começamos a ruir no nosso casamento quando começamos a criar compartimentos entre nós, o marido e a esposa, que vão separando os dois. Áreas da vida em que não há convivência. Áreas da vida em que não há convivência. Não me entenda mal. Eu não estou falando que marido e mulher tem que fazer tudo junto, não. Não é isso, não. Não, tem hora que pode fazer separado. É bom até. Né? Coisa chata também, né? Você ficar carregando no pé, ou fazendo o outro te carregar, né? Não é isso, não. Não precisa fazer tudo junto. Mas não prive nada da sua vida para o outro. Entende? Porque essas coisas são essas separaçõezinhas. Se vocês já deitam juntos, se vocês já dormem juntos, se vocês já têm relação sexual juntos, vocês já estão no final, no limite do mais íntimo, e não o contrário. Deu para entender? O mundo inverte isso e você acha que pode, ou o mundo acha que pode, transar com a pessoa sem compartilhar mais nada. Mas o cristão é o contrário. Ele compartilha tudo primeiro, para depois ter o sexo. Então, o adultério pode começar a vir por você, não pelo seu desejo impuro, mas porque você resolveu não se reconciliar com a sua esposa quando você brigou lá uma semana atrás. Quer saber? Cansei já. Uma hora a gente esquece. Acabou, você compartimentalizou uma parte da mágoa que você não vai compartilhar com ela mais. E você começou a deixar essa cunha entrar na vida de vocês para separar. Entendeu? Como o mundo inverteu o sexo, a gente acha que basta dormir na mesma cama, ainda é casal. Na verdade, a gente deve viver uma vida de mais intensidade de compartilhamento. Não podemos deixar as mágoas ficarem, a gente tem que conversar, a gente tem que restabelecer. Não podemos atribuir ao outro a responsabilidade de lidar com seus problemas. Ó, quer saber? Eu mandei você não fazer isso, você fez, agora se vira, problema seu. Não, queridos, a gente compartilha os lucros e os prejuízos nessa vida de casal. E é isso. E uma maneira de você não compartilhar o prejuízo é ficar sempre jogando culpa no outro. Porque culpa todo mundo tem, e ele tem também, e ela tem também. E eles têm culpa quando erram. Agora, quando erra, o primeiro braço aberto para ajudar a consertar deve ser o seu. Entende? E não dar de ombros assim, ó, Mandei, problema seu, agora se vira. Aí você está criando barreiras, está criando separações. Que vão entrando no casamento, que vão separando o coração. Que vão levando a gente para uma vida de adultério, ainda que dentro do mesmo lar. Ainda que nunca concretizado com o ato sexual. A gente precisa olhar para o casamento com, não mais como uma forma de realizarmos os nossos objetivos pessoais, mas nós precisamos olhar para o casamento como uma maneira de viver a vontade de Deus entre duas pessoas. Uma maneira de viver a vontade de Deus entre duas pessoas. É por isso que alguns não vão casar. É por isso que alguns não devem casar. Porque a vontade de Deus para eles é para ser realizada em uma pessoa só. Paulo fala isso, não fala? Olha, quem não casar não peca não. Pode, dedica mais para Deus. Agora, se casar é para quê? É para glorificar a Deus no casamento. É para honrar a Deus no casamento. Uma caminhada de compartilhar a vida. Mais e mais. E é interessante que o adultério, agora falando dele de maneira bem específica, como o mundo trata o adultério, ou melhor, o adultério como a Bíblia trata, o adultério, seja ele consumado, seja o desejo, seja o acesso à pornografia, seja as conversas indiscretas com pessoas do outro sexo, todos eles envolvem o segredo. Todo tipo de adultério envolve essa compartimentalização da vida, esse quartinho do meu coração que eu separo do meu cônjuge. Essa parte é minha, não é dele. Uma vida, um casamento na luz não tem espaço para adultério, porque a luz revela todas as coisas. Mas o segredinho vai separando os corações. E isso é que complica. Isso é que dificulta. Então, olhamos para o casamento buscando viver uma vida cada vez mais de unidade. Cada vez mais participativa na vida um do outro. Uma participação de alívio, de graça, de alegria, de amor, de sabedoria. Não a participação de culpa, de escravidão, não. Essas coisas a pessoa já carrega de si. A gente está junto para viver para Deus. Para juntos vivermos a liberdade que Deus nos dá. E isso só pode ser pautado se a gente deixa de lado essa coisa que a gente adquiriu do conhecimento do bem e do mal, de cada um viver do seu jeito. E se a gente resolve os dois se submeter, é o que Deus diz que é para a gente viver. E é por isso que o ensino bíblico é essencial para a gente ter uma vida de casamento que cumpre a vontade de Deus. Não é só para homem e mulher serem boas pessoas. É para homem e mulher serem um, entendeu? Uma boa pessoa, ou um bom casal, uma boa família. Porque orientados pelas Escrituras, pensamos concordemente. Esse é um mandamento que se traz para toda a igreja e se traz também para o casamento. O casal não deve ser um jugo desigual, deve ter um jugo. Então a gente precisa buscar a palavra de Deus. A gente precisa aprender mais de Deus para cumprir a vontade de Deus. Agora, isso não dá permissão para que homem ou mulher se separem pelo cônjuge não ser convertido. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 7. Olha, se o seu marido não é convertido, mas consente viver com você, não se divorcie. E a única maneira que diz lá que pode ser que se divorcie é se a pessoa não consentir e ela ainda resolver ir embora. Não é você que vai embora. Não é você que vai falar, você não se converte, vou embora daqui. Não. É a pessoa, olha, ou eu ou Deus. E aí a pessoa fala, então eu vou embora. Aí tudo bem. Para você é sempre os dois. É Deus e a pessoa. Mas para ele pode ser que não. Então, no ensino bíblico, num casal de cristãos, é importantíssimo para criar essa consciência unida debaixo da vontade de Deus. Afinal de contas, o casamento, como tudo, deve cumprir a vontade de Deus. Agora, num casamento onde um é cristão e o outro não, não pode separar. E aí, o que acontece? O que fala lá o apóstolo Paulo? Olha, viva a conduta, porque pelas suas obras, o seu marido pode ser santificado. Pode aprender a conduta e viver uma conduta feliz e alegre. Mas aí cai mais responsabilidade ainda de andar segundo a vontade de Deus. Então, um casal cristão deve buscar o ensino de Deus. Um casal de jugo desigual, o cristão deve buscar ainda mais. Porque ele é responsável pela sua santidade e a santidade do outro. E nós vemos as palestras de casais e os acampamentos e os ministérios cheios de gente querendo dar solução para o seu casamento, mas ninguém abre a Bíblia em casa para ler junto, para compartilhar, para falar o que aprendeu de Deus, como é que a gente, para aplicar a Bíblia no seu dia a dia. Qual foi a última vez que você virou para sua esposa, você virou para seu marido e falou: olha, aprendi isso da palavra de Deus, vou mudar isso agora no meu comportamento, vou começar a fazer assim agora, me ajuda. E vou te falar, é uma ajuda muito boa, viu? Não tem nada melhor do que você compartilhar com o outro um desafio que você quer cumprir, porque o outro vai te ajudar. Ter alguém para prestar conta é excelente. Se não fosse assim, que episódio de chefe, né? Tô brincando. Mas isso é verdade. Você compartilha com a sua esposa, você compartilha com seu marido: olha, eu quero mudar isso, me ajuda. E a pessoa, feliz de ser incluída nessa participação, vai fazer isso com todo o amor do coração. E deve fazer. Porque ela tá sendo confiada a ela parte da sua vida. Então a gente entende de novo por que tem tanto adultério dentro da igreja. Ou das igrejas. Eu falo assim, parece que é da nossa igreja, né? Não, das igrejas. Por que tem tanto adultério dentro das igrejas? Porque ninguém mais abre a Bíblia. Ninguém aplica mais a Bíblia na sua vida. Ninguém mais está querendo guiar o seu casamento pela vontade de Deus, pela vontade da Bíblia. A gente comeu da maçã e quer que o outro viva, ou da maçã não, do fruto proibido, e quer que o outro viva segundo o que eu acho que é certo e errado. Eu não quero submeter o meu certo e errado à palavra de Deus e ele também. Entende? Isso vai dividindo. Isso vai levando aos segredinhos. Isso vai levando à separação. Se o casal não compartilha os valores, em breve eles não compartilham mais nada. Então a gente precisa voltar para a palavra de Deus. A gente precisa voltar os nossos corações uns para os outros, segundo a palavra de Deus. Nos fortalecermos nisso. Agora, você pode ter ouvido tudo isso e falado: vixe, eu tenho tanto segredo, eu tenho tanto problema, minha vida está tão separada do meu esposo, da minha esposa. E você pode estar agora chateado, até chateado comigo. Eu não estava preparado para ouvir uma mensagem. Achei que hoje era culto dia do professor. Achei que era culto de adultério. Não é culto de adultério, não. É culto da mensagem só, né? O culto de adultério... Chega lá em casa, vai bota lá no Facebook: o belo culto de adultério tive na igreja hoje, vai dar problema, né? Pessoal, você pode estar sentindo mal assim. Puxa vida, e agora? E agora? Só agora, morrendo um de nós dois, casando de novo. Não, 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 não. E eu quero agora te dar uma palavra de ânimo, de coragem. E a palavra de coragem é o seguinte: olha, você ouviu tudo isso. E se tem alguma área da vida, do relacionamento, que você precisa começar de novo, é uma oportunidade agora. Está sendo dada uma oportunidade, entendeu? Lembra lá quando você casou? Era um monte de problema, um monte de dificuldade, um monte de coisa, um monte de desafio, um monte de medo, até medo, né? Mas não tinha aquele sabor de expectativa, de transformação? Deus está te chamando para renovar todas as coisas. Está te chamando para renovar seu casamento. Deus está te chamando e dizendo: olha, vamos experimentar aquela expectativa de novo em mim? Vamos começar de novo? E vamos começar de novo. Nessa vida, não sei quantos anos de casado você que está ouvindo está comemorando, né, nesse ano. Mas você pode ter acumulado alguns quartinhos do seu coração que você deixou fechado para o outro. Você pode estar vivendo em situações em que o adultério já está tocando a sua vida. E Deus está te dando agora, está te chamando para refazer a sua relação. Para começar de novo. Para começar a estabelecer de novo um casamento melhor. Melhor, porque tem coisas boas que ainda está junto aí, não está? Você não está tudo ruim, tem coisa boa também. Melhorar o que ainda não é 100%. Melhorar ainda o que não está tão bom. Parar de caminhar na direção do adultério e caminhar na outra direção. Entende? Você não chegou lá no adultério, mas você está caminhando naquela direção. Você percebeu isso hoje? Então vira, caminha para outro caminho. E isso como? Primeiro, vamos nos voltar para as Escrituras. Elas é que nos orientam a fazer a vontade de Deus. Ela é que estabelece o que é a santidade. Ela é que estabelece o que é o amor. Ela é que estabelece o que é a justiça. Ela é que coloca para o casal viver como uma unidade. Voltemos para as Escrituras. Os valores que vão reger o casal em todos os aspectos têm que estar firmados na Escritura. Outra coisa, perdão. Perdão. você vai ter que perdoar e você vai ter que trabalhar no seu coração algumas mágoas que você ainda deixou aí. Que pode acontecer. Pode ser que você carregou mágoas no seu coração. E mágoa é terrível. Enquanto você não perdoa, ela não some. Esse negócio de que você vai esquecer, não, você não vai esquecer. Seu coração ficou tão ferido que aquela parte fica insensível. Não é que você esqueceu, é que você não sente mais, entende? Você vai ter que restaurar aquilo ali, perdoar, botar em panos limpos, em pratos limpos, panos quentes, não, pratos limpos. Botar em pratos limpos, começar de novo, com perdão. E perdão, gente, mais uma coisa, perdão é jogar lá no fundo do mar, entendeu? Isso é que é perdão, querido. Você quer restaurar casamento, você quer viver uma vida melhor no seu casamento? O que passou, passou. Tá entendendo? Perdoou, perdoou. Se não perdoou, não perdoou. Agora, se perdoou, bola pra frente. Confiança restaurada. Tá entendendo? Então, algo que alguém te fez, que te machucou, que o seu marido, sua esposa te fez, te magoou, você conversou, perdoou, você não vai trazer isso lá na frente de novo e falar, olha aqui, ó, porque quando você fez isso, eu perdoei. Não, acabou, aquilo lá não existe mais. Vai começar de novo. Claro que eu não estou falando para você fazer uma cirurgia no cérebro para esquecer. Lógico que isso fica, isso vai até fica como parte da construção das barreiras que vocês enfrentaram e venceram. É até bom num aspecto, mas a culpa, acabou, não tem culpa. Não tem que jogar no outro, acabou. Vamos bola pra frente, vamos pra próxima. Entende? Perdoou, perdoou. O perdão é importantíssimo. Vamos começar o casamento do zero aqui, neste aspecto. E eu sempre insisto nisso e vou insistir de novo. Carinho. Carinho. Não estou falando de amor. Amor envolve um monte de coisa. Até coisa que não é muito carinhosa. Estou falando de carinho. Valorizar o outro. Gente, se a gente está numa união para toda a vida, e é isso que a gente sustenta como cristão, se é para toda a vida, eu devo dedicar minha vida toda para que ela dure toda a vida. Então, tenho que me esforçar para que o relacionamento seja agradável. Entende? O casamento não é uma função de marido e função de esposa, e cada um funcionando bem como uma máquina. Não é. É um ambiente de reviver o Éden. Entendeu? O Éden tinha um monte de coisa que não servia para nada. Era só para o prazer e para a alegria. O casamento também. O cuidado, o carinho, a demonstração de que o outro vale, que é importante. Que você se preocupa com os problemas. A hora de aliviar a carga do outro. Olha, você tem... Não, deixa que eu faça isso aqui. Vai, descansa lá, você está cansado hoje. Você está cansada hoje. Olha, eu sei, né? Foi ruim seu dia hoje. Vem cá, vamos conversar. Essas coisas. Ou então, nossa, como você está linda hoje, maravilhosa, amor da minha vida. Quanto tempo faz que você não fala isso para sua esposa, né? Seu amor da minha vida. Linda, maravilhosa. Gente, essas coisas não são bobeira, não. Elas são importantes. É isso aí que a gente pensa quando pensa em casamento feliz. Agora isso parece que virou sonho. Virou coisa de filme. Não está na realidade. Não está na realidade. Tem que estar na nossa realidade. Tem que estar no nosso dia a dia. Tem que ter carinho. Tem que ter cuidado. Tem que ter afeto. Entende? Agora, cada um, eu estou dando um monte de exemplo aqui, mas cada um tem seu jeito também, né? Também não precisa fazer o que eu estou falando, né? Cada um tem seu jeito, mas presta atenção, olha lá, o que é que é nos termos do outro, queridos, no termo do outro. Senão você acha, ah, mas isso é uma bobeira, homem tem isso, né? A da flor, que bobeira da flor para a esposa, a flor morre ali, uma semana depois está morta, e a esposa, tudo que ela queria na vida era receber uma florzinha sua. E aí você fala, nossa, que bobeira a flor, né? Aí a esposa fala, ah, é verdade, bobeira. Mas ela no fundo ela queria. Mas você está querendo nos seus termos, entendeu? É nos termos do outro. Cuidado, carinho. Gente, a gente precisa estimular isso. A gente precisa incentivar isso. Recentemente, esse tipo de carinho tem visto como maneira de manipular pelo mundo, até como machismo, às vezes. E são estratégias que podem ser mal usadas. E podem, e são mesmo. Tem um monte de gente aí que abre a porta para a esposa entrar no carro, mas bate nela dentro de casa. Tem, sim. Não é mentira isso. Mas a gente precisa ressignificar isso com amor. A gente precisa mostrar para o mundo que essas coisas foram roubadas pelo diabo. Elas não são do diabo. Entende? Então a gente precisa demonstrar o carinho, o amor, o companheirismo, o interesse na vida do outro. Porque senão a gente vai guardando quartinhos fechados. E principalmente, homens, mulheres também, mas em especial homens, cuidado com a sensualidade. Homens, cuidado com a sensualidade. Nós estamos sendo lentamente convencidos, não tão lentamente assim, mas estamos sendo lentamente convencidos de que o propósito dessa vida é satisfazer os nossos desejos sexuais. Homens, vocês, nós, somos os principais alvos desse tipo de marketing, desse tipo de mídia. Cuidado! Há inúmeras maneiras de você pecar contra a castidade, como os católicos gostam de falar desse texto, sem que ninguém saiba e sem que você ache que esteja fazendo mal para qualquer pessoa. Pornografia é um problema sério nas igrejas. É um problema sério em todo lugar. Isso não acaba quando está casado, não. Continua tendo oferta de nudez em tudo quanto é lugar. Cuidado. Cuidado. E às vezes, rede de televisão aberta. Não é? Época de carnaval, tem sempre uma mulher nua na televisão. Sempre, todas as vezes. O filme, a novela, o que é que seja, sempre. Cuida dos seus olhos. Olhar com desejo impuro já é adulterar. Cuidado. E aí não é só questão de pornografia, é questão também do dia a dia. Cuidado com seus olhos. É difícil a gente ter que falar sobre isso, mas a gente tem que falar sobre isso. A gente tem. Cuidado. Porque essa é a cunhazinha que vai separando os corações. Naquele momento que você desejou aquela mulher, você matou a sua esposa. Entendeu? Naquele momento, você matou a sua esposa. Naquele momento, sua esposa não está viva. Cuidado. Mulheres também. Mulheres são menos assediadas por mídias visuais nesse aspecto, mas há muitas conversas e muitas obras, inclusive de livros, como a gente viu recentemente aí, direcionado ao público feminino, falando sobre relacionamentos sexuais de maneira que a Bíblia não apoia. Cuidado. Cuidado. Porque o adultério começa no coração. A nossa vida não é... Não, a gente não existe aqui para satisfazer os nossos desejos sexuais. Não é isso, não é para isso que a gente existe. Às vezes, a gente existe para honrar a Deus. Termos desejos sexuais faz parte de vivermos essa vida que Deus nos deu. Agora, assim como tudo, a queda também deturpou isso. Ela também traz um monte de coisa errada nesse aspecto. Então, cuidado. Se você vai se santificar inteiro, você vai santificar essa área também. Você vai santificar os seus olhos, você vai santificar os seus pensamentos. Você vai cuidar de você mesmo. Você vai se desintoxicar. Se você sabe que você é fraco com alguma coisa, você não vai ficar perto dessa coisa. Quem tem fraqueza com bebida não pode sentar no bar, porque ele vai acabar bebendo. Quem tem fraqueza com a sensualidade não pode se submeter ou não pode se colocar diante de certas imagens, diante de certos estímulos. Muito cuidado. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: o adultério começa no olhar. Aquele que olhou para a mulher com desejo impuro, e já pecou com ela. O Senhor Jesus continua aquele texto dizendo que se o seu olho te faz pecar, é melhor você arrancar ele fora. Não precisa fazer isso. Não precisa. Porque o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo não é que se você arrancar o olho você vai ser menos adúltero. Ele está dizendo que se arrancar o olho funcionasse, seria melhor arrancar. Mas não funciona. Porque o pecado está no coração. Os monges da época da Reforma Protestante, eles viviam enclausurados, né? Os monges lá de clausura, eles se fechavam nos mosteiros. Só tinha monge lá. Não tinha mulher, não tinha estímulo visual sensual, não tinha nada. Tinha a Bíblia, tinha os livros lá, tinha as orações. E esses caras pecavam também a respeito da sensualidade, a respeito da sexualidade. Pecavam também. Como assim? Porque não adianta arrancar olho, se prender, se botar em cima da torre. Não adianta. Você precisa se encher da palavra de Deus e cuidar para caminhar no caminho do Senhor. Certo? E assim voltarmos os corações uns para os outros. Homens e mulheres. Carinho, perdão e principalmente escritura. E no momento difícil a gente carrega o fardo junto. E no momento de alegria a gente celebra junto. Porque é para estar na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, não é? É nisso aí que a gente está junto no casamento. Então se você não quer descumprir o mandamento que diz não adulterarás, começa vivendo um casamento direito. Começa sendo um bom marido, começa sendo uma boa esposa. E vivendo uma vida de união verdadeira. Amém?